Internacional.
Crise no FMI, acusado de ter cometido agressão sexual, cárcere privado e tentativa de estupro contra uma camareira de um hotel em Nova York. O ex-diretor-geral do Fundo Monetário Internacional, Dominique Strauss-Kahn, deve ser submetido hoje a uma perícia médica. O objetivo dos exames é verificar se há presença de DNA da vítima no diretor do FMI ou lesões que possam indicar ter ocorrido luta corporal. Dominique foi preso no sábado quando embarcava para a França. Imediatamente ele foi substituído no comando do fundo. O governo francês também se pronunciou para que haja prudência e se leve em conta a presunção de inocência do diretor no caso. É que lá na França ele é apontado como possível candidato à presidência.
Olha, o FMI substituiu o Dominique Strauss-Kahn pelo número 2, o norte-americano John Lipsky. A crise no FMI reabre a discussão sobre o papel do fundo em um momento delicado, em que se discute a liberação de financiamentos para países europeus em crise, especialmente Portugal e Grécia. Agora, como a prisão do diretor pode impactar na discussão sobre a dívida europeia e também sobre o comando do FMI? Sobre esse assunto, eu conversei com o professor de economia do IBMEC Minas e coordenador do curso de Relações Internacionais, Reginaldo Nogueira. Acompanhe. Dominique Strauss-Kahn se reuniria nesta semana com líderes europeus para discutir o mega pacote de ajuda a Portugal, no valor de 78 bilhões de euros, e debater a crise financeira em outros países da zona do euro, como Grécia e Irlanda. Quais são as implicações da prisão do diretor do FMI sobre o trabalho do órgão, principalmente dentro desse contexto de avançadas negociações entre o fundo e as nações endividadas?
Esse momento, a prisão não podia ter acontecido em um momento pior, né? Não é verdade, porque existe uma pressão muito grande dos mercados para a solução do problema da dívida, no caso agora, da dívida de Portugal. A discussão sobre o possível empréstimo, né, do Banco Central Europeu, mediado pelo FMI e dos outros, né, pela União Europeia, para Portugal, para resolver o problema da dívida. E o FMI, no caso, o Dominique Strauss-Kahn, era uma parte fundamental dessa negociação, e com a saída dele, com a prisão dele, isso gera agora uma incerteza enorme sobre quais serão os próximos passos. A reunião que estava agendada para hoje está acontecendo sem a presença do Strauss-Kahn, né, os ministros da Fazenda, né, os ministros de economia e finanças de todos os países europeus estão negociando, estão continuando a discussão, mas fica sempre aquela situação agora de que qualquer decisão que seja tomada hoje é provável, é possível que ela possa ter de ser revista amanhã, ou daqui a 2 dias, ou daqui a 3 dias, e que tudo que for negociado hoje tem que ser negociado novamente caso o fundo venha a ter um novo presidente. Então, realmente, num momento de muita turbulência, num momento em que Portugal tem sofrido bastante pressão dos mercados financeiros internacionais, essa prisão torna, né, a situação portuguesa muito mais instável.
Instabilidade, professor, que hoje provocou uma queda no preço do euro, foi derrubado para o menor valor em 7 semanas. Então, essa crise também pode ter reflexo sobre a bolsa, sobre o valor do euro no mercado.
Com certeza, porque o que se coloca, né, o problema que se tem é que a periferia do euro, como eu dizia antes, né, então você pega economias como Portugal, né, não as grandes economias, mas as economias menores estão ali, né, ao redor da, né, das maiores economias europeias. Então, Grécia, Portugal, Irlanda, todos esses países, né, os países do leste europeu que entraram para o euro, todas essas economias estão passando por momentos muito complicados, e no caso específico agora, Portugal, como, né, usando a expressão aí, a bola da vez, precisa muito de um acordo para solucionar a questão da dívida portuguesa. E sem uma cabeça no FMI, né, sem uma pessoa que possa ajudar dentro do FMI a se encontrar um acordo para salvar, né, a economia portuguesa, isso gera uma instabilidade enorme, não só primeiro, obviamente, sobre Portugal, mas sobre toda a Europa, né?
Historicamente, quem assume a direção do FMI é um europeu e o vice um norte-americano. Agora tem ocorrido uma pressão para que o posto seja rotativo com nações emergentes. Será que essa crise pode fazer com que aumente aí a pressão para que países como Brasil, Rússia, Índia e China assumam postos de chefia no fundo?
Desde os acordos de Bretton Woods, lá em 1944, quando foi criado o FMI, foi institucionalizado, né, foi bolado o que seria o sistema financeiro internacional, o sistema monetário internacional no mundo pós-Segunda Guerra Mundial, ficou acertado que a presidência do Banco Mundial ficaria com o americano e a presidência do FMI ficaria com o europeu. É, ou alguém indicado por eles. Então, no caso, essa é uma negociação, quer dizer, se os europeus quiserem que, ou aceitarem que outra pessoa assuma a presidência que não um europeu, os americanos entram nessa, desde que seja a posição dos europeus. Os europeus falam, estamos indicando ou estamos apoiando um chinês para a presidência do fundo. Isso é possível, mas é uma questão um pouco complicada, dado que boa parte da cota do fundo, né, o poder de voto, o poder decisório dentro do fundo, está com as economias desenvolvidas, né? As economias emergentes, mesmo as maiores, né, e as que têm crescido mais, né, as chamadas BRIC, Brasil, Rússia, Índia, China, ainda são economias que têm um poder de voto, né, um número de cotas dentro do fundo muito, né, insuficiente para poder fazer valer uma mudança de direção, uma mudança dessas regras que já vem há muitos anos. Então, eu a princípio, eu não tenho certeza se ainda é agora, né, que vai... Essa discussão pode até voltar, mas eu ainda não tenho certeza se é agora que isso vai acontecer.
Muito bem, professor Reginaldo Nogueira, do IBMEC Minas, eu agradeço a sua participação.